Olá, amigos, bem-vindos à Igreja em Casa, ou neste caso, Igreja de Comunidade em Casa. É um prazer estar convosco, é um prazer estar com todos vocês, e este é um tempo também de aprendizagem para todos nós. Todos nós estamos a adaptarmos a estes novos tempos e sabemos que as coisas vão mudar, sabemos que as coisas estão a mudar, vamos ter enormes desafios pela frente, não só enquanto pessoas, enquanto Igreja. E mais uma vez, Deus está a alinhar as coisas, Deus está a preparar o caminho para tudo aquilo que Ele planeia e nós confiamos e acreditamos que Ele está no controle. Antes de iniciar esta partilha, eu gostaria de orar por este tempo, também por esta mensagem que vou partilhar convosco, que espero que seja de bênção. Vamos orar então. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por este tempo que tu nos estás a dar, Deus, também de nós pensarmos um pouco na nossa vida, pensarmos naquilo que temos feito em tudo. Deus, este vírus que veio afetar o mundo fez o mundo abrandar, fez muita gente parar e neste momento muitos estão em casa, Deus, e se calhar já estamos cansados até de estar parados, mas Deus, que possamos aproveitar este tempo para refletir na nossa vida, fazer um briefing ao nosso coração, a tudo aquilo que nós temos feito. E Deus, e que este seja um tempo de reflexão. Oramos por todas as famílias que têm perdido amigos, familiares, por todo o mundo fora. Deus, oramos para que tu possas ter a tua mão de graça. Deus, abençoa os teus filhos que estão em casa neste momento a ouvir esta mensagem. Tu possas os guardar, os proteger, dar sabedoria neste tempo. E que eles possam entender o teu propósito no meio da crise, no meio da dificuldade. Possamos confiar em ti e descansar em ti. Por isso, Deus, ajuda-nos também neste tempo em que vou partilhar a tua mensagem. Deus, que tu conheces o meu coração, tu conheces as minhas fragilidades, tu conheces as minhas falhas, as minhas limitações. E Deus, eu preciso de ti como cada um daqueles que estão a ver este vídeo. E Deus, ajuda-me a partilhar a tua mensagem, que não seja a minha, mas seja a tua. Para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos orar mais no fim, mas entretanto eu quero partilhar convosco o que Deus tem colocado no meu coração. E o tema que eu quero partilhar convosco é o Senhor deu e o Senhor tomou. Ou seja, nós olhamos para este tempo todo que estamos a viver, e há algumas questões que vêm à minha mente. Em primeiro lugar, há algo que Deus tem colocado no meu coração. É que há muito tempo o mundo está a precisar de uma pausa. Nós estamos a correr rapidamente para abismos constantes e a sociedade está completamente a afastar-se de Deus e nós encontramos isso até na igreja. Nós, enquanto cristãos, cada vez mais banalizamos Deus. O temor a Deus tem-se perdido, a fé tem-se transformado numa religiosidade. E a verdade é que a simplicidade do cristianismo tem ficado muito aquém. E Deus neste momento está a dizer, para, pensa e reflete. Há uma mensagem, Deus tem falado comigo há alguns tempos para cá, há uns meses já, a palavra sempre a me ouvir é arrependam-se, arrependam-se, arrependimento, algo muito forte. Nós hoje, às vezes, quando vemos tantos pregadores a falar nos dias que hoje acontecem e correm na internet, nós ouvimos palavras de Deus vai dar, Deus vai te ajudar, Deus vai ser o melhor para ti. E a verdade é que Deus é sempre o melhor. O problema é que às vezes o melhor de Deus para nós é o nosso mal. E nós entendemos isso às vezes de forma errada e pensamos, então, mas como é que um Deus de amor faz uma coisa assim? Sabem, os efeitos de uma crise, na nossa vida. É muitas vezes essa crise, essa dificuldade, é o caminho que Deus prepara, abre para nos levar para mais perto dele. Infelizmente, nós só nos lembramos de Deus na aflição, porque nós temos um coração egoísta e nós só nos lembramos de Deus quando tudo aquilo que nós queríamos, quando aquilo que estava no nosso conforto, aquilo que era a nossa estrutura, quando aquilo que nós tornamos como garantido. É nós que amamos ao Senhor a sério. A verdade é que mesmo nós vendo esta crise, ainda poucos de nós estamos a clamar ao Senhor. Porque muitos de nós não estamos seguros nas nossas casas, temos ainda a nossa conta com algum dinheiro, temos comida nos nossos frigoríficos, ninguém na nossa casa está doente. Mas eu pergunto se toda essa estabilidade, tudo isso desaparecesse. Obviamente que muitos de nós não sabíamos a quem clamar. Nós entendemos que os governos do mundo, os estados sociais, não vão nos trazer segurança. Obviamente que se o mundo cair a pico e se as economias estagnarem e se houver crise, despedimento, haverá muita miséria. Mas eu quero e espero que não precisemos chegar a esse ponto para clamar a Deus. Sabem, Jó é um dos exemplos fantásticos da nossa vida enquanto nós temos que comparar isso. Jó sofreu, e Deus permitiu. E Deus permitiu que Jó passasse o que passou porque queria mostrar um exemplo. E há uns episódios em que Jó diz, quando a sua doença, Jó que foi tomado por uma lepra, e quando ele estava a lamentar-se, diz no verso capítulo 1 de Jó, verso 20, Jó levantou-se, rasgou a sua capa em sinal de luto, rapou o cabelo, inclinou-se por terra em adoração, dizendo: Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu e Deus me tirou. Que o Senhor seja louvado. E apesar de tudo isto, Jó não ofendeu a Deus, nem disse nenhuma palavra de protesto contra ele. É interessante, no meio da dor, diz lá que Jó prostrou-se em adoração. E diz que Jó diz: Olha, se eu estou nu, da mesma forma eu vou voltar para Deus. Aquilo que Deus me deu, Deus tirou, e eu louvo o Senhor por causa disso. E nós pensamos, muita gente, hoje ouvimos muita gente às vezes a dizer que Deus é esse que faz isto. Sabe uma coisa? Para nós, a morte parece ser o fim, mas para Deus não é o fim. A morte é o começo. Porque a nossa vida é passageira, a vida é muito mais que isto. E o que eu quero te dizer é que deves refletir na tua vida, neste sentido em que a tua vida é mais do que estamos a viver aqui. Deus nos está a preparar para a eternidade, não nos está a preparar simplesmente para esta vida, para nós desfrutarmos desta vida, mas Deus tem muito mais para ti e para mim, mas se calhar não nesta vida, mas após esta vida. Mas a pergunta que eu faço é: tu estás pronto, o teu coração está pronto para reconhecer o Senhor, para conhecer o Senhor? A verdade é que Deus dá-nos esta vida para nós o procurarmos e o buscarmos. E é estes tempos que nós estamos, de buscar e clamar ao Senhor. E num dos episódios em que Jó está a ser confrontado, não só pelos seus amigos, pela sua própria esposa, no capítulo 2, no verso Jó capítulo 2, verso 10, diz assim: A mulher disse no verso 9, a mulher de Jó dizia-lhe: Ainda continuas firme na tua retidão, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Imaginem, Jó estava a sofrer, a própria mulher diz: Olha, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó no verso 10 respondeu-lhe: Estás a falar como uma ignorante qualquer. Se recebemos o bem da mão de Deus, por que não havemos de receber também o mal? E apesar de tudo isto, Jó não pronunciava uma palavra ofensiva contra Deus. Sabe, o coração de Jó dá-me um entendimento de que Jó era realmente grato e confiante. Porque às vezes nós, enquanto pais, às vezes os nossos pais interpretam algo que nós fazemos por eles como algo mau. Mas nós entendemos que aquilo que nós, enquanto pais, sabemos é algo bom, que parece mau naquele momento, mas depois torna-se algo bom. O problema é que nós achamos que nós muitas vezes temos esta dificuldade, e muitas vezes nós, enquanto cristãos, dizemos: Deus é bom, Deus vai fazer tudo bem, e quando não faz, ele continua a ser bom. Quando ele não faz, ele continua a ser bom. Sabe porquê? Porque tudo o que o Senhor faz é bom. Ah, mas pessoas estão a morrer, pessoas estão doentes, pessoas estão a sofrer. Sabem, a causa disso é o nosso pecado. A causa disso é a nossa desobediência. É a nossa, é a nossa indisciplina, é a nossa fraca entrega a Deus, porque nós seguimos Deus quando é fácil, seguimos Deus quando as coisas são tranquilas, seguimos Deus quando nos dá jeito. A verdade é que é nestas alturas que a nossa fé é testada. As crises nos devem voltar, fazer voltar para as mãos do Criador. As crises devem-nos fazer voltar para aquele que nos criou. Muitos de nós não entendemos esta palavra. Muitos de nós criticamos e queremos palavras emotivas, palavras que aqueçam a nossa alma, que nos digam que vamos. Que estamos bem, mora lá, mas a verdade é que de facto estamos bem quando estamos com Jesus. Às vezes o nosso corpo pode estar-se a queixar, mas a nossa alma, o nosso coração tem de estar bem calmo em Jesus, porque sabemos que o nosso Redentor é o vivo e é o vivo para sempre. E eu quero que possamos olhar para não só Jó. Mas precisamos olhar para Jonas. Jonas, Deus lhe deu uma missão. Isto eu quero dizer a todos aqueles que são cristãos e que estão adormecidos e que a sua fé é muito superficial. Deus mandou-lhe um peixe. Jonas, estava a fugir, e Deus. Deus mandou-lhe um peixe para que ele não fuja mais. Depois de mandar um peixe, nós podemos ver em Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, o verso 6. Quando Jonas sai do peixe, Jonas continua a tentar fugir. Então ele operou num deserto ou num lugar e diz que no verso diz, o Senhor Deus fez crescer uma planta mais alta do que Jonas para lhe dar sombra e o confortar do seu desgosto. E Jonas ficou muito contente com aquela planta. E muitos de nós vivemos debaixo dessa planta. Muitos de nós vivemos cristãos. Pastores, muitos vivemos debaixo dessa planta grande que Deus fez crescer à nossa volta e nós estamos confortáveis. E Deus nos deu essa planta num tempo de desgosto. Deus trouxe alegria, nos confortou e deu essa planta. Mas essa planta nos deixou confortáveis demais. Essa planta fez-nos deixar andar. Nós acostumámos. Mas depois diz que no verso 7 diz. Mas na manhã seguinte, Deus fez com que um bicho fosse roer a planta e ela secou. E aquilo que Deus está-me a dizer e aquilo que eu senti da parte de Deus também vos dizer é que aquilo que está-te a afastar de Deus, aquilo que está-te a deixar confortável na tua fé, Deus vai secar isso. Deus vai mexer com aquilo que nos deixa confortáveis. E que nos torna insensíveis à sua voz. E não só. Diz no verso 8 que ao nascer do sol, Deus fez soprar do Oriente um vento quente que batia na cabeça de Jonas e quase o fazia desmaiar. Eu vou dizer isto a todos nós enquanto cristãos, e estás em casa, se és cristão, tens fé em Deus. Ou se não tens mesmo, Deus vai soprar. E Deus vai mexer contigo, Deus vai mexer com a tua vida para que neste tempo, nos próximos meses, tu sejas desperto na tua casa. Deus vai tocar no teu coração, vai despertar a tua vida para que tu vás fazer aquilo que tens de fazer. Porque se nós não vivemos com um propósito, nós vivemos sem razão nenhuma. Então, aquilo que eu desafio para a tua vida e aquilo que eu quero partilhar contigo é que. Aproveita este tempo, prepara o teu coração, arrepende-te e clama a Deus Ora ao Senhor contra a tua força, com a tua família, porque o vento vai vir. E diz ali que o vento soprava, soprava quente na cabeça de Jonas. Jonas quase desmaiava. Mas é nesse tempo que nós, enquanto cristãos, somos testados a nossa fé. E eu oro pela tua vida, para que tu entendas aquilo que diz em Romanos, capítulo 8, verso 28. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. Todas as coisas, e se tu vês o resto, diz no verso 35, Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Quem poderá? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte. Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti estamos expostos à morte todos os dias. Tratam-nos como ovelhas para o matador, mas em tudo isto nós saímos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza que não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero partilhar contigo, e o que é que tu entendas, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é amar a Deus só de boca, mas amar a Deus na nossa vida, nas nossas atitudes. E aquilo que eu quero te desafiar nesta tarde, se tu não és ainda cristão, eu quero desafiar a tu orares comigo e entregares a tua vida a Jesus. E o que é que tu podes entregar neste tempo a tua vida a Jesus? E tu entenderes aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós vamos orar e o que é que tu repites comigo esta oração? E tu possas entender aquilo que Deus pode fazer por ti e pela tua família. Porque os planos de Deus não podem ser mudados. Deus está no controle de todas as coisas. E tu que já és cristão, ora neste momento, enquanto eu estou a orar com os outros que não são cristãos. Os outros precisam de arrepender-se e mudar a sua vida. Clama ao Senhor para que Ele desperte a tua vida. E que não temas quando a palmeira ou a árvore que ele construiu à tua volta para te abrigar. Não temas quando ela secar, mas confies no Senhor. Diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. É tempo de arregaçarmos as mangas. É tempo de irmos à frente. É tempo de marcarmos a diferença. Nós vamos orar e tu que estás a ouvir esta mensagem, e queres entregar a tua vida a Jesus, confiar nele, possas orar comigo neste tempo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Deus Pai, todas estas pessoas que estão a orar neste exato momento, quero orar principalmente por aqueles que não te conhecem e aqueles que estão em casa com medo destas más notícias que ouvem na televisão. Deus, eu oro para que tu possas os ajudar. Deus, e que neste momento eles possam orar comigo esta oração, Deus. Jesus, o meu coração nesta tarde está com medo. Eu posso não te conhecer, mas eu quero entregar a minha vida a ti. Eu quero que tu sejas o meu Salvador, Jesus Cristo. Eu quero que tu perdoes os meus pecados. E eu quero que tu coloques em mim um espírito de arrependimento e que haja mudança na minha vida, Senhor. E na minha família. E neste tempo difícil que vamos passar, Deus, eu oro para que tu sejas a rocha na minha casa. Eu oro para que tu possas segurar os nossos corações em ti e nos salvar de todo o perigo. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração. uma casa de transformação. Por isso abençoa a nossa família e guarda. Entregamos nas tuas mãos, no teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir à Igreja em Casa nestes tempos de quarentena. Fica em casa, tem cuidado com a tua saúde, guarda a tua família e os teus. Se tu estás a passar por algum momento difícil, manda-nos mensagem, contacta-nos, nós tentaremos te ajudar de alguma forma. Estamos aqui para ti, é só mandar mensagem. E aquilo que pudermos fazer, nós iremos fazer. Por isso, também se tu precisas de oração, manda mensagem, iremos orar por ti. Deus te abençoe e até à próxima.